Então, vamos voltar. Nós estávamos vendo sobre... O último assunto que nós vimos foi que... O último assunto que nós estávamos vendo era sobre o Korban Mincha, Korban feito de farinha. Farinha e óleo, farinha e azeite. E nós vimos, a última coisa mesmo que nós vimos, é que não se pode oferecer sobre o altar nem hametz e nem dvash. Mel, quer dizer, qualquer suco de frutas ou polpa de frutas, não pode se levar para cima do mizbeach. Esse foi o último assunto que nós vimos. E o próximo assunto que a Torá fala, bem curioso. A Torá diz que... A Torá diz, al kol korbanecha takriv melach. Diz a Torá, vechol korban minchatecha bamelach timlach. Todo o korban mincha, todo o korban de farinha, você precisa salgar ele. Velotashbit melach verit elokecha.
Qual ideia?
Ó, agora entrou?
Entrei.
Oba, bem-vinda.
Tudo bom?
Então diz a Torá que todo korban mincha, quer dizer, o korban de farinha, precisa se salgar. Já vamos falar mais específico. Velo tashbit melach berit elokecha me'al minchatecha. Você não vai deixar de colocar sal no korban mincha que você oferecer. Al kol korban echa takriv melach. E em todo korban que você oferecer, precisa ter sal. Então, primeiro, nós estamos falando sobre o korban de farinha. Então, por isso a Torá começa falando sobre ele. Depois ela entra no geral. Está dizendo que quando você faz korban de farinha, nós vimos que tinha vários tipos de korban de farinha, mas em todos os tipos, em um dado momento você separa uma parte que vai para cima do mizbeach para ser queimado. E o restante é comido, no caso da farinha com óleo. Nós vimos que tem korban que é farinha com óleo assim mesmo, crua, e você então separa, leva para o mizbeach, o restante vai, os kohanim vão assar e vão comer. Tem o korban que você já assa antes, e aí você pica, e uma parte você vai separar para ir para o mizbeach, um punhado, lembra? Um punhado que enche os três dedos da mão, e o polegar e o dedinho, você limpa, entre aspas, o que está aqui no meio, para ficar exato esses três dedos cheios. Essa parte vai para cima do mizbeach. Nessa parte que vai para o mizbeach, precisa pôr sal. No que você come, não precisa pôr sal. A Torá está falando que tudo aquilo que vai para cima do mizbeach precisa ter sal. E daí a Torá parte e diz que em todo korban que você faz, precisa se colocar sal. Isso quer dizer que em qualquer korban, a parte do animal que vai ser levada para cima do mizbeach, seja no korban olá, que nós já vimos até agora, que é o animal inteiro que vai para o mizbeach, seja nos demais korbanot, que é só uma parte do korban, do animal que vai para cima do mizbeach, esta parte que vai para cima do mizbeach precisa salgar. Isso é uma obrigação que a Torá está instruindo aqui. Qual é o conceito que está por trás disso? Qual o motivo disso? Então, em primeiro lugar, nós temos que relembrar algo da criação do mundo. Quando Hashem criou o mundo, na segunda-feira, segundo dia da criação, Deus separou as águas de cima e as águas de baixo. E nessa separação das águas de cima e águas de baixo, conta para nós o Midrash, que as águas de baixo reclamaram para Deus. Que história é essa? Nós estávamos todas juntas, todas as águas, perante você, Deus, e agora você separou. Tem as águas que ficaram em cima, que estão mais próximas de você. Tem as águas que estão embaixo, que estão distantes de você. Por que nós estamos distantes? Assim as águas de baixo reclamaram para Hashem. E Hashem então fez um pacto com as águas. E combinou com as águas: vocês não precisam se preocupar, porque vocês futuramente serão levadas para cima do Mizbeach. Então pode ser que estão agora um pouco distantes de mim, mas vocês não vão ficar para sempre distantes. Vocês vão ser levadas para cima do Mizbeach. Onde é que as águas são levadas para cima do Mizbeach? Então nós temos que lembrar que as águas são compostas de dois ingredientes, as águas de baixo. Tem a água e os sais. Os mares são feitos de água e sal. A água é trazida para o Mizbeach num dos serviços que tem em Sukkot, que é chamado Nisur Hamayim. Em todos os... não em todos. Desculpa. Em boa parte dos korbanot, acompanhava também o korban vinho. Nós não vimos isso ainda, porque a Torá fala sobre isso bem mais para frente. Mas os korbanot vinham, de uma forma geral, principalmente korbanot públicos, vinham acompanhados de vinho. E esse vinho era jorrado em cima do Mizbeach. Isso representa também a alegria. O vinho representa a alegria, que a alegria da pessoa também deve ser voltada para Hashem. Em Sukkot, além de se levar vinho para cima do Mizbeach, jorrar lá em cima, não tinha um lugar específico, também se jogava água. E essa água era pega durante a madrugada, era pega numa fonte próxima de Yerushalayim, Shiloah, que é chamada, que inclusive é a fonte onde Adam Arishon mergulhou no mikve, nessa fonte. E tinha toda uma festa que era feita em Sukkot, nas noites de Sukkot no templo, que era chamada Simchat Beit HaShoeva, com a festa durava a noite toda, e de madrugada saía uma equipe para ir buscar água na fonte, traziam, e no Corban da manhã era levado para cima do Mizbeach vinho e água. Então aqui nós encontramos a água sendo jorrada em cima do Mizbeach. Além disso, o outro componente da água de baixo é o sal. E por isso que Hashem ordena aqui que em todo o Korban precisa ter sal. O sal precisa vir para o Mizbeach, precisa ser trazido para o Mizbeach, porque assim Deus prometeu para a água com sal no início, na criação do mundo, que elas seriam trazidas para cima do Mizbeach ao longo da história. Então isso é o primeiro motivo da água, e no caso aqui, do sal, ser levado para cima do Mizbeach. O sal é o tempero principal dos alimentos. Mas além disso, o sal tem também uma conotação interessante. Em primeiro lugar, o sal impede o crescimento de plantas. Se você jogar sal num campo, não vai crescer. E a segunda coisa que o sal faz, que está, na verdade, diretamente ligado com isso, é que o sal impede algo de estragar. É um conservante. E, na verdade, está um ligado com o outro. Porque, afinal de contas, um alimento estraga porque tem um crescimento de outros seres ali, bactérias. Quando você coloca sal, você impede de ter esse crescimento. Ou seja, o sal representa algo que protege de uma ação e de um crescimento externo. Isso que o sal faz. Ele conserva a coisa porque ele impede uma intervenção externa naquele alimento ou naquilo que for. E por isso, o sal representa o brit, representa o pacto. Por quê? Porque um pacto é algo que é um combinado entre duas ou mais pessoas que não permite a interferência de qualquer coisa estranha. Um pacto é algo que precisa durar para sempre. É um combinado entre ambas partes que é para se manter para sempre. Ele não pode mudar. Não pode haver nenhum tipo de modificação. Aqui, o sal é chamado de Berit Elokecha, o pacto do seu Deus. Quem mais é chamado também de Brit Hashem, o pacto de Deus? A Torá. A arca sagrada é chamada de Aron Berit Hashem, a arca do pacto divino. Então, o sal aqui representa a Torá. A Torá que é eterna. A Torá que não muda. O corban que você traz no templo precisa ser salgado. Esse sal no corban está representando a Torá. Torá essa, e aí cabe um detalhe interessante, é que o sal para os korbanot era fornecido pelo templo. Você trouxe o teu korban, você traz o seu korban, mas o sal você não traz de casa. O sal é o templo que fornece o sal que vai ser colocado em cima das partes que vão para cima do Mizbeach. Ou seja, que o sal representa a Torá que vem do povo. A Torá é eterna, a Torá está guardada e resguardada sem nenhum tipo de modificação pelo povo. Nós já vimos várias vezes que a Arca Sagrada continha as pedras que também é algo que não muda, não cresce, não modifica. Então a pedra está lá intacta para sempre e ficava dentro do Aron, ficava dentro do Kodesh HaKodashim, que era proibido qualquer um entrar lá dentro, justamente mostrando que é uma entidade que ninguém mexe, ninguém modifica. Somente por intermédio da Torá, que uma pessoa pode dar e pegar dos seus bens e oferecer para o fogo de Hashem na terra. Lembrando que o corban de farinha, nós mencionamos que era o corban que representa a pessoa dar dos seus próprios bens. Farinha que representa o seu alimento, óleo que representa também o seu brilho, é tudo algo da pessoa, o luxo vem do, o óleo representa. Você está dando tudo isso, quer dizer, você está pegando dos seus próprios bens, entregando e mostrando que isso tudo eu quero entregar para Hashem, porque tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, eu quero servir com isso a Hashem. Então a única forma de eu servir a Deus com esses bens que Deus me deu é por intermédio da Torá. Por isso você precisa salgar sal que representa a Torá, imutável, você coloca em cima da farinha que você está levando para Hashem. E somente por intermédio da Torá, que nós podemos também, por intermédio dos nossos anseios e das nossas ações, trazer a divindade para o mundo. Isso está ligado aos korbanot demais, onde nós vimos que as partes dos korbanot são levadas para cima do Mizbeach, representam as ações das pessoas, representam as vontades, os desejos, os anseios das pessoas. Então, todas essas partes dos korbanot que você leva para cima do Mizbeach precisam vir acompanhadas desse sal, que é a Torá eterna, que não é modificada jamais. os meios para que a pessoa possa adquirir riqueza, a forma que a pessoa vai trazer o sustento para si, e a forma que a pessoa vai trazer contentamento para si, mudam. Mudam segundo a época, mudam segundo os anseios da pessoa naquele momento. Tudo isso muda. Então, de repente, a pessoa pode achar que, erroneamente, que a nossa função e a nossa missão na vida também muda de acordo com a época. Por isso vem a Torá e fala, quando você está trazendo os korbanot, trazendo aquilo que representa os seus anseios, trazendo aquilo que representa as suas ações, trazendo aquilo que representa os seus bens, tudo isso pode ser que muda. Mas em todos eles você vai colocar o sal. Sal esse que não muda e não permite que as coisas mudem. Para lembrar que a Torá é eterna e não muda de acordo com a época. Tem mais alguns motivos por que nós colocamos sal, porque a Torá ordena que se coloque sal nos korbanot. Primeiro, o Rabbeinu Bahá'í traz de uma forma bem simples. Da mesma forma que quando você serve um rei carne, você vai salgar a carne, você vai entregar ela sem o tempero básico. Da mesma forma, quando você está fazendo um korban perante o rei dos reis, não pode se fazer de qualquer jeito. Quer dizer, a forma que você serve Hashem, para Deus não precisa nem disso nem daquilo, mas a forma que você está servindo Hashem precisa ser uma forma que você demonstre honra perante o rei dos reis. O Rambam, Maimônides, traz que os povos do mundo costumavam fazer os sacrifícios para os seus ídolos com todo o sangue possível na carne, sem perder nada do sangue. Por quê? Porque o sangue representava para eles Marte. E eles serviam Marte também. Marte é vermelho, o sangue representava para eles Marte, então por isso eles traziam as oferendas os sacrifícios eram sempre com bastante sangue. Vem a Torá e fala, eu não quero nada disso. Então para você levar o korban para cima do Mizbeach, você vai salgar a carne para extrair o máximo possível do sangue antes de levar a carne para cima do Mizbeach. Isso não está diretamente ligado com a proibição que nós temos de comer sangue da carne, e nós salgamos a carne para comer a carne, isso é outra história. Porque no Mizbeach não tem proibição de pôr sangue. Muito pelo contrário, se aspergia até do sangue ao lado do Mizbeach. Então, não é exatamente a mesma coisa. A nossa proibição de comer sangue é uma, aqui é só um conceito de se salgar a carne em cima do, antes de levar para o Mizbeach. Detalhe curioso que eu mencionei antes sobre o fato de Hashem apaziguar as águas de baixo, dizendo para elas que elas vão ser levadas para cima do Mizbeach como sal nos korbanot e água em Sukkot. Aqui tem um detalhe que é bem, bem curioso. Quanta água era levada em Sukkot no Mizbeach? Eram 3 log de água por dia. 3 log de água é mais ou menos 1 litro de água. Mais ou menos. Isso por 7 dias por ano. Só em Sukkot, que tinha água em cima do Mizbeach. Então você jorrava em cima do Mizbeach 7 litros, mais ou menos, de água por ano. Durante quanto tempo tivemos os templos de pé? Então, Mishkan, mais ou menos, dá 400 anos total. Os templos também, 410, 420, o primeiro e o segundo. Então, estamos falando aqui de 1.200 e tantos anos que se jorrou 7 litros de água por ano em cima do Mizbeach. Quer dizer que ao longo, desde a saída de Mitzrayim até os dias de hoje, são 3.000 anos, 3.300 anos, se jorrou em cima do Mizbeach uns 8.000 e tantos litros de água. Então, Hashem prometeu para as águas que eu vou apaziguar vocês, isso que vocês estão distantes, que vocês vão ser levadas para cima do Mizbeach em Sukkot. Quanto? Até hoje, mais ou menos 8.000 litros. Parece pouco. Quantos bilhões ou trilhões de litros tem de água pelo mundo? Que estão distantes de Hashem. E só com esses 8.000 litros de água você já apazigua a água. Quanto sal você coloca nos korbanot? Uma pitada de sal você vai pôr em cada korban, tudo bem. Sal pode ser que era um pouco mais, mas quanto que já é mais? Em relação a todo o sal que tem nas águas dos mares. Parece pouco. E daqui você vê o poder das mitzvot. A mitzvah é tão poderosa, é tão grandiosa, que 7 litros de água por ano jorrados em cima do Mizbeach já deixam as águas de baixo calmas. Já é suficiente, já estou perto de Hashem. Isso é só para ver o valor que nós temos que dar para cada mitzvah. E a verdade é que no capítulo do Salmo 137... está escrito al Naharot Bavel, sobre os rios da Babilônia, Sham Yashavnu Gam Bachinu. Lá nós sentamos, também choramos. Está falando sobre a destruição do Beit HaMikdash. Quando nós fomos levados, depois da destruição do primeiro templo, para Babilônia, as pessoas estavam chorando nos rios da Babilônia. Mas o que significa também choramos? Gambachinu, sentamos e também choramos. O Midrash diz que o também choramos está falando sobre as próprias águas. As águas choraram pela destruição do templo. Porque as águas estão chorando pela destruição do templo. O que, que tem para chorar? Porque elas tinham essa proximidade a Hashem anualmente e elas não têm mais. As águas ficaram chateadas com a destruição do templo. E agora nós reclamamos na criação do mundo que estamos distantes. Aí a Shem falou que nós vamos ficar mais próximos, que vai ter esse serviço em Sukkot todos os anos. Agora não tem mais. Então as águas também choraram. A mesma coisa aparece também em Eichá. Nas lamentações em Tisha B'Av. Megilat Eichá também está escrito Shivri Kamayim Libech. Jorre como as águas do seu coração. Nochach Pnei Hashem. Perante Hashem. Esse versículo também está indicando que as águas estão chorando porque elas antes eram jorradas perante Deus. E não são mais. Com a destruição do templo. Tudo isso demonstrando a grandeza da mitzvah, que é suficiente para apaziguar as águas. Um outro motivo que aparece também no Rabbeinu Bahiê sobre o sal e sobre a água, o Rabbeinu Bahiê traz que um terço do mundo são desertos. Um terço é habitado e um terço são as águas. Então, as águas, os mares, reclamaram para Deus, falaram: Deus, no deserto a Torá vai ser dada. Onde as pessoas moram tem o templo. E eu? Onde que eu fico nessa história? Então Deus falou: não se preocupe, que o seu sal vai ser trazido sobre o Mizbeá sempre. O Paneh Razá traz um aprendizado, uma lição. Ele diz que a Torá está nos ensinando que a pessoa não pode desistir. A pessoa vai dizer: eu pequei e eu não tenho conserto. Diz a Torá, da mesma forma que o sal é eterno, e você vai trazer no teu corban sal, assim também o perdão está sempre de pé. É eterno também. Deus perdoa as pessoas. É uma forma de incentivar a pessoa a fazer tshuva quando ele está trazendo o corban, por algum motivo que seja, que ele precisava se desculpar perante Hashem. Sim.
O sal que a gente coloca na falar não tem nada a ver com o que você está falando.
Isso sim, tem um pouco a ver. Legal que você mencionou isso. Legal que você mencionou isso, é uma boa pergunta. O sal que nós colocamos, vamos começar do começo. Tem duas coisas. Primeira coisa é que, pela halachá, quando a pessoa senta para comer pão, precisa ter sal na mesa. O sal tem que estar lá, tem que ter um saleiro na mesa. Isso é número um. Número dois, se costuma que quando a pessoa vai fazer a brachá de amotzi, se mergulha o pão no sal. Então são duas coisas. Por que que precisa ter sal na mesa? Porque a nossa mesa é comparada ao Mizbeach, ao altar do Beit HaMikdash. Então, da mesma forma, como você falou, da mesma forma que no Mizbeach precisava se colocar sal, então no meu Mizbeach tem que ter sal. Além disso, tem que também mergulhar o pão no sal. Isso já é uma outra história. Isso tem dois motivos. Tem um motivo simples e um motivo cabalístico. O motivo simples é porque os pães antigamente eram insossos. Geralmente se fazia o pão, era só farinha com água. E quando você faz a brachá de amotzi, você tem que fazer a brachá de amotzi num pão saboroso. Então, como você vai comer ele depois, eu não sei, mas na hora do amotzi, dá um sabor no pão. Então, por isso que tinha que se mergulhar no sal. Hoje em dia a gente não tem essa questão, porque não existe pão que não vai sal, acho. E que não vai um monte de outros ingredientes. Fora a matzá. Acho que é o único pão que sobrou que não vai outro ingrediente, mas, de uma forma geral, os pães têm já sal. Então, não precisar seria mergulhar o pão no sal. Só que aí existe um conceito cabalístico, que é bem curioso, até a linguagem, mas pela Kabbalah, o sal mematek et hadinim. Mematek é adoça. O sal adoça os dinim. Dinim são a severidade, a justiça muito forte, muito severa. Existe esse conceito que quando você vai comer pão, você quer adoçar e transformar aquilo que tem de severidade em bondade, e pela Kabbalah isso se faz por intermédio do sal. Então por isso que se mergulha no sal. E não adianta o açúcar. Por mais que a linguagem é lematek, que é adoçar, não tem nada a ver com açúcar. É um conceito cabalístico. Isso se faz com o sal. Então, hoje, basicamente, o motivo que a gente mergulha o pão no sal é cabalístico. Inclusive, pela Kabbalah, se mergulha três vezes. Três vezes, porque melach então, três vezes está ligado com Três vezes está ligado com o nome de Hashem, que é a Gematria. A Melach, sal, o valor numérico de Melach é 78. O nome de Deus, tetragrama, é 26. 26 vezes 3 é 78. Então, se mergulha 3 vezes o pão no sal, porque representa 3 vezes o nome de Hashem, que é igual ao sal. Inclusive, entre parênteses, já que mencionamos, quando uma pessoa se senta em algum lugar e não tem sal, por algum motivo, o ideal é que sempre tenha sal, mas de repente não tem, pela Kabbalah, a pessoa mergulha o pão no próprio pão. Você pega um pedacinho e bate 3 vezes no outro pedaço do pão. Porque lechem, pão, tem as mesmas letras de melach, só em outra ordem. Melach e lechem são as mesmas letras. Então, se é para você mergulhar 3 vezes e dar o valor numérico do que você está mergulhando, então o pão também serve. Então, por isso, quando não tem sal, você faz assim 3 vezes o pão no pão. Legal que você perguntou, porque realmente tem a ver. Então, o fato de você colocar sal na mesa é para lembrar que a nossa mesa é um misbeah. E isso quer dizer que a pessoa deve se comportar na mesa como se ele estivesse perante o rei, e perante o templo, e perante Hashem, e também isso representa o fato de que eu estou agora comendo, não para comer e ter proveito apenas da comida, mas sim, eu tenho uma função, eu como para poder servir a Deus. Então, o sal está lá para lembrar disso. Tem um detalhe também bem interessante. Nós vimos na última aula desse assunto, foi antes de Rosh Hashanah, que não se pode colocar nos korbanot dois ingredientes, que é o fermento, não pode colocar hametz, e não pode, então todos os korbanot, nós falamos de farinha, é sempre matzá. E não pode não colocar hametz e não pode colocar os sucos de fruta, quer dizer, açúcares. Não pode colocar, então, nem fermento, nem açúcar. E aqui nós estamos vendo que, em contrapartida, fermento e açúcar não pode, mas o sal é obrigatório. O que isso representa? Bem interessante. O Rav Mordechai Gifter dá uma explicação. Isso me lembra aquela história, a minha avó, que descansa em paz, gostava de contar essa história sempre. Pior que eu não lembro detalhes da história, mas ouvi tantas vezes e não lembro todos os detalhes. Mas era um rei que perguntou para as filhas: eu quero saber como que vocês me amam. E aí cada uma delas falou como que ela ama o pai. Eu amo como isso, amo como aquilo. Não lembro agora cada uma que falou, mas a terceira disse que ela ama o pai como sal. E o pai ficou furioso com ela. Você fala que você me ama como um sal? E colocou ela para fora do palácio. Afinal das contas, ela, depois de um tempo, acabou comprovando para o pai. Como que ela comprovou? Ela pediu para o cozinheiro cozinhar sem sal. E levar a comida para o rei. E o rei começa a comer e fala: mas não tem gosto essa comida. Como não tem gosto? Eu coloquei todos os ingredientes que tem dentro dessa comida. Não, mas está sem gosto. E ele então mandou chamar o cozinheiro para descobrir o que aconteceu aqui. E ele então disse que o único ingrediente que não foi colocado foi o sal. Mas está tudo aí dentro. Então ele entendeu que o sal tem uma propriedade incrível na comida. O sal não é só que ele dá um gosto salgado. Você põe muito, fica salgado. Mas a propriedade especial que o sal tem é de realçar o sabor que tem a comida. Então,
a gente fala que levanta o aroma, né?
Exatamente, exatamente, exatamente. Então, o Rav Gifter diz que essa diferença entre os agentes que não podem ser utilizados no Corban e o agente que deve ser utilizado. A receita do Corban não pode ser melhorada. Quando você coloca fermento, o fermento modifica aquela comida. Era um pãozinho chatinho, era uma coisa, uma massa simples e tal, e de repente ela infla. Não pode. Quando você coloca açúcar, coloca um agente adoçante no corban, você vai transformar ele também numa outra coisa. Não tem mais o sabor original dele, agora é doce. Você está mudando o sabor. O sal é diferente. O sal não vai mudar, não vai alterar o sabor. Ele vai só realçar aquilo que já tem. Diz Rav Gifter que até tem pessoas que colocam sal na melancia, porque dizem que ela fica mais doce. Então você acaba realçando o sabor por intermédio do sal. Diz Rav Gifter que é isso que a Torá está nos ensinando. Quando se trata do caminho de espiritualidade, uma pessoa não pode introduzir aditivos estranhos. A pessoa não deve tentar ser alguém que ela não é, ou agir de uma forma que represente alguma outra coisa, algum outro eu. A pessoa precisa representar a ele mesmo quando ele está servindo a Hashem. Quando se trata de coisas espirituais, a pessoa precisa ser ela mesma, a personalidade dela. Colocar fermento não vai ser você. Colocar açúcar não é você. Sal, tudo bem. É bem-vindo. Você deve realçar a tua espiritualidade, mas nunca fingindo. Nunca tentando ser o que você não é. Seja aquilo que você é, mas tente realçar aquilo que você é. Isso nos lembra tem, na verdade, algumas histórias assim, parecidas, mas tem uma das histórias do Rav Naftali de Amsterdã. Ele era discípulo do Rav Israel Salanter. E o Rav Israel Salanter, uma vez o Rav Naftali foi para o seu mestre e disse: olha, Rabino, se eu tivesse a cabeça do Shagat Aryeh, e se eu tivesse a alma do Yesod Shoresh Avodah, que tinha traços de personalidade, então eu poderia ser um verdadeiro servo de Deus. Mas quem eu sou, não dá. Disse o Rav Israel Salanter: não, Naftali, meu aluno, você tem que saber que com a sua cabeça, com o seu coração e com a sua personalidade, você pode ser o Naftali de Amsterdã. E isso é o que você tem que ser. Você não precisa ser o outro. Você não precisa chegar a ser quem era o outro. Você precisa ser aquele que você realmente é. E é esse o conceito e a ideia que está por trás do sal. Seja quem você é. Não vai colocar açúcar, não vai colocar fermento. O que sim você pode colocar é apenas o sal que traz à tona e realça aquilo que você verdadeiramente é. Deus te abençoe, semana que vem a gente continua um pouco sobre esse assunto e entra no próximo assunto.